seu paciente,
Eu
liberdade.
quero te fazer uma pergunta delicada, doutor, e se tu não quiser responder, é bem tranquilo, tá? Mas só que me ocorre, assim, sempre quando ouço falar de UTI, tudo, e as experiências que a gente tem aqui do meu, né, que eu tenho do meu lado aqui de UTI, que são completamente diferentes das experiências que tu tem, acredito. UTI é mais vida ou mais morte, mais passagem?
O amigo circuitos.
Ho, 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 já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Ho, 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 já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou.
Olá, sejam bem-vindos ao Ninguém Me Perguntou. Você escutou a musiquinha, certeza já animou. Porque você sabe que quando nós chega com tudo. O convidado é entrevistado pelo mano de canudo. Gabriel, meu Deus do céu, Jô Soares da Podosfera. Conduzindo uma conversa interessante e sincera.
Ô, fera, nem espera, você fera pra galera.
Chegou a hora de ouvir um papo que reverbera.
Ho, ho, já começou mais um episódio do Ninguém.
Olá, meus amigos e conhecidos, eu sou o Gabriel e esse é meu programa, o Ninguém Me Perguntou. Vou começar da mesma forma que eu sempre começo, te pedindo para seguir @nmpnoar e o programa Ninguém Me Perguntou no Facebook. Acha lá, me segue, curte, compartilha, acompanha e dá uma mão para dar uma fortalecida nesse Instagram aqui. E nesse programinha que você tanto gosta e você tanto ouve. O episódio de hoje vem um pouquinho atrasado. Atrasado não, daqui a pouco ele chega na hora que é para chegar mesmo. Eu queria falar mais sobre Covid, sobre pandemia e sempre procurei um médico para falar sobre isso. Acabou que os médicos estavam muito envolvidos ali com tudo que aconteceu, com todos os problemas que a gente passou até aqui, e o tempo foi passando e não fui conseguindo. Até que um anjo do céu me mandou essa querida, que é a doutora Juliana Kleiman, que vai falar pra gente hoje um pouquinho sobre pandemia, sobre Covid, sobre UTI, e acima de tudo isso vai falar sobre muita medicina e muito amor envolvido, sobre a carreira dela na medicina, sobre como é legal ser médico, uma história realmente inspiradora. Ouvindo a doutora Juliana, a gente acaba tendo esperança na saúde, num mundo melhor, na cura. Eu espero, do fundo do meu coração, que existam várias outras doutoras Julianas por aí e que ela te toque também do mesmo jeito que me tocou, falando com tanto amor pela profissão dela. Então agora a gente vai ouvir a doutora Juliana Kleiman, vai falar sobre a rotina de UTI e todas essas coisas. UTI é vida ou morte? Perguntei para a doutora, vamos ver o que ela disse aí. Ouve aí.
Você está ouvindo Ninguém Me Perguntou.
Doutora Juliana Kleiman, boa noite.
Boa noite, Gabriel.
Como é que estão as coisas? Como é que você está?
Graças a Deus, tudo bem.
Da onde que tu tá falando, doutora?
Eu tô falando aqui de São Paulo, da onde eu tô há alguns anos e trabalho há alguns anos. Agora, recém cheguei do hospital, tô na minha casa.
Doutora Juliana, tu sabe que esse podcast me possibilita conhecer pessoas e me possibilita ver o quanto essas pessoas são interessantes. E tu sabe que eu fui fazer uma breve pesquisa que eu sempre faço para conhecer um pouquinho de ti antes da gente começar a conversar no assunto que eu te propus, né? E eu acho que a gente poderia falar pelos 40 minutos da nossa gravação de coisas que não fossem sobre medicina, de tanta coisa que eu vi, de tanta coisa que eu descobri.
Bom.
Eu quero começar só agradecendo ao Dr. Guilherme Ribeiro, que nos colocou em contato muito gentilmente. E te dizer, doutor, e dizer pro Dr. Guilherme, que eu não sei se tu sabe, o Dr. Guilherme, eu até hoje é o episódio mais ouvido do podcast, o episódio que eu gravei com ele, no Novembro Azul, nós gravamos.
Olha!
E ele me resolveu uma busca que eu tinha desde o tempo da pandemia, que era tentar gravar com alguém que tinha vivido a pandemia, né? No caso, todos nós vivemos, mas que tenha vivido ali na linha de frente, digamos assim, e tudo mais.
Sim.
Mas, doutora, só antes de começar, antes de falar sobre essas coisas, eu disse, né, que eu tenho um monte de coisa interessante que eu descobri sobre ti, primeiro eu quero te dar os parabéns, porque eu numa busca ali, nessa busca que eu fiz, eu dei de cara com o teu currículo Lattes, E eu fiquei impressionado de com tantas páginas que ele tem e tantas coisas que tu já fizeste. Não, mas eu achei maravilhoso isso, porque as pessoas têm aquela visão do médico, né, de glamour e tudo, né, mas tem muito estudo e muito trabalho aí por trás, né?
De fato, a gente estuda muitos anos e sempre tá estudando.
Mas, doutora, para as pessoas não acharem que eu só falei essas coisas ali para te agradar, né, que tu era uma surpresa para mim. Me diz uma coisa, me conta uma coisa. Tu foi alfabetizada em espanhol?
Fui. Eu falo espanhol igual eu falo português. Eu nasci no interior, né, em Santana do Livramento, e essa cidade de fronteira, né, na verdade é uma fronteira aberta, né, ela já é uma cidade, assim, pitoresca, digamos assim, porque ela é uma fronteira aberta, tanto é que tem poucas fronteiras no mundo que funcionam assim como funciona Santana do Livramento e Rivera. A minha mãe é uruguaia.
Ah, legal.
E meu pai é brasileiro. E eles casaram, enfim, tiveram a minha irmã no primeiro casamento deles. E eles sempre acharam que... Eles sempre primaram e quiseram que a gente tivesse uma educação boa, né?
Eles são médicos também, doutora?
E no Uruguai... Não. É todo mundo normal. Na minha família... bom, brincadeira à parte, não, eu sou de uma família de advogados, eu sou ovelha negra da família, né, e a minha mãe é administradora, meu pai é advogado, enfim, não tinha referências médicas na minha família, né,
Tá, mas eu... Bom, desculpa, eu tenho que te perguntar isso agora para não perder essa oportunidade, então, mas por que a medicina, então?
Não sei, eu nasci com isso. Eu era a criança mais chata do mundo. Você perguntava, tu perguntava, o que que tu quer fazer? Um dizia que é bailarino, outro bombeiro, outro, sei lá, eu costureira, outro né, professor, outro... Não sei, sabe? E eu sempre...
Olha aí, sonho médico. Realizado.
Aí os outros diziam, bom, e agora que tu quer ser médico?
Mirou alto.
Então, eu sempre disse isso desde criança, eu nunca cogitei outra coisa na minha vida, né? Sempre foi isso, né? E só isso, não sei, é da alma.
E onde é que entra o hebraico, que me chamou a atenção também lá no teu currículo, onde é que entra o hebraico nessas línguas que tu fala aí?
Então, entre todas as coisas que aconteceram na minha vida, eu me converti
ao judaísmo.
Então, eu sou uma judia ortodoxa, religiosa, né? Me converti pelas linhas ortodoxas do judaísmo. E o judaísmo, ele está muito interligado com o hebraico, porque todas as rezas são em hebraico, todos os rituais, enfim, são em hebraico. Por mais que hoje em dia, com tecnologia, enfim, com acesso à informação, existe o que se chama de transliterado, né? Eu tenho que saber, até porque minha filha estuda numa escola bilíngue que estuda hebraico nos períodos, né? Então, enfim, eu tive que ir me virando e aprendendo um pouco do hebraico. Hoje eu faço aula ainda. Assim, eu entendo... um pouquinho, escrevo bem pouquinho, mas
também... As pessoas que estão escutando agora acho que já conseguiram notar que eu não estava exagerando, né? Quando eu falei que eu vou cavar na história da doutora aí, que vai surgir muita coisa interessante. Mas tem uma que eu acho que eu vou conseguir te surpreender, uma coisa que eu sei. E eu só vou te surpreender porque eu vou te dizer que não foi o doutor Guilherme que me falou isso, tá? Porque a gente conversou e tudo, ele me conseguiu o teu contato, mas como a doutora sabe, todo mundo deve imaginar, né, que o médico é muito ocupado, ele não iria me contar isso, mas hoje aí são 16 anos de formada, 16 anos, mais ou menos?
Isso, eu me formei junto com o Guilherme em dezembro de 2007, É, agora, esse ano, acho que faz 15, né? Não, 16 ah. esse ano. É, fiz 15.
E me disseram que teria um sentido que, se eu te perguntasse, tu poderia me contar um sentido de por que que tocou Fito Paz, a tua música de entrada lá, Mariposa Technicolor. Pode falar, senão eu pulo essa.
É, pode. É uma música em espanhol que me toca muito, né? É, e ele fala na transformação, né? É, nessa música, assim. É, e eu acho que tudo que aconteceu comigo na vida, viver a medicina foi uma transformação.
Ah, legal.
Né? Então, assim, não sei se é a ideia que a pessoa te contou, mas ela tinha a ver também com a minha adolescência, porque eu estudei até os 16 anos no Uruguai. E depois eu fui para Porto Alegre para terminar meus estudos, segundo grau, e aí depois eu passei na faculdade, foi difícil, porque eu tinha uma alfabetização em espanhol, então eu tive que estudar português, tive que estudar literatura, geografia, história do Brasil, que eu não sabia. Quer dizer, sabia, tinha uma ideia. Eu falava português em casa, mas eu não sabia regra gramatical, tinha muita coisa que eu não sabia. Então, foi uma superação e uma transformação constante, assim, na minha vida. Então, essa música, ela tem a ver muito com isso, assim. É, enfim, não sei se a pessoa te falou isso ou te falou outra coisa, mas a ideia era essa,
a pessoa que me falou é a mesma pessoa que me indicou o Dr. Guilherme. E eu até pedi uma ajuda para ela, se ela tinha algumas perguntas, me ajudar a formular algumas perguntas e tudo. Mas agora ela tá com dois pequenos lá, em função daí ela não conseguiu. A Fernanda Majeski, que se formou junto com vocês, junto contigo, o Dr. Guilherme.
Sim,
ela
sim,
é,
sim,
ela é sim, muito sim, minha amiga sim, desde o tempo de CLJ e tudo mais, assim. Então ela me indicou o Dr. Guilherme, que me indicou a doutora agora. E aí ontem eu comentei com ela, ela disse, ah, que legal. E agora, doutora, aí em São Paulo, ou depois da tua especialização, tu... O que é o foco do teu trabalho? O que é a linha do trabalho?
Então, Gabriel, eu sempre fui muito apaixonada pelo que eu faço, né? É, em todos os sentidos, assim. Eu vivo a medicina com intensidade e eu cuido dos meus pacientes com a intensidade de que eu vivo a medicina, né? É, eu sempre gostei muito da terapia intensiva, da UTI, assim, desde a minha formação. E aí acabou que eu vim para São Paulo por uma necessidade religiosa. Eu tinha casado, mas meu marido já era o segundo casamento dele. Ele tinha filhos aqui em São Paulo. É, enfim, a gente acabou vindo para São Paulo por várias conjecturas da vida, né? E o que eu faço hoje eu trabalho no UTI ativamente, né? Plantão, dia a dia, enfim. Faço funções administrativas também, aonde eu trabalho, né? Que é no Hospital São Camilo, mas eu também trabalho em consultório. E a minha ideia no consultório, que eu acho bonito, assim... Desculpa o elogio para mim mesmo, porque... é o bonito no sentido do bonito, do que eu acho que é bonito fazer na medicina. Que a minha proposta hoje no meu consultório é de uma medicina integrativa e de uma medicina holística. O que quer dizer isso? Que eu consigo, por estar na UTI, por ver pacientes de tudo quanto é diagnóstico, de tudo quanto é jeito, diferente, né? É, eu consigo ter uma ideia e uma imagem, uma visão diferenciada do paciente em geral, né? É, e é isso que hoje eu ofereço no meu consultório, né? Que eu faço um consultório de clínica, mas eu trabalho... com essa ideia do paciente ter um médico de confiança que consegue ver ele por inteiro, que consegue conduzir um pouco tudo do que ele vive na vida dele, né? Então, essa hoje meu approach é esse, trabalhar na UTI e ter um consultório para trabalhar com o que eu gosto, né? Que é essa pegada de você conseguir ser o apoio para o seu paciente, de verdade.
Eu quero te fazer uma pergunta delicada, doutor, e se tu não quiser responder, é bem tranquilo, tá? Mas só que me ocorre, assim, sempre quando ouço falar de UTI e tudo, e as experiências que a gente tem aqui do meu, né, que eu tenho do meu lado aqui de UTI, que são completamente diferentes das experiências que tu tem, acredito. Mas eu ia te perguntar num geral de um hospital, mas eu vou te perguntar mais especificamente da UTI. UTI é mais vida ou mais morte, mais passagem?
É mais vida, por incrível que pareça. As pessoas normalmente têm essas experiências, né? Porque é difícil que um paciente hoje em dia, com a medicina que a gente tem, que ele venha a falecer fora da UTI, né? A maioria dos pacientes que falecem, falecem. Então, as pessoas normalmente têm experiências diferentes com a UTI, mas tem muitas experiências ruins, infelizmente, com morte. Mas a UTI, ela é vida em todo momento. E é vida também para o paciente que tem um desfecho de morte. Por que, que eu estou te dizendo isso? Porque a gente tenta até o fim dar a maior qualidade de vida e a maior assistência, com a maior qualidade possível para esse paciente que está com a gente. Né? Seja ele tendo alta da UTI ou seja ele tendo, enfim, a saída, o fim da vida dele lá dentro da UTI. Né? Então, hoje a gente consegue, felizmente, ter mais isso. Mas a maioria dos pacientes que entram na UTI saem vivos.
Não, então, não, é uma estatística interessante.
A maioria sai vivo.
Não, uma estatística interessante que vem contra... Por isso que eu te falei, né? Que a tua experiência é diferente da minha, né? Como paciente ou familiar, né? Até porque a gente... Eu passei por muito menos... experiências de UTI do que tu passa, né? Tu passa todo dia experiência, porque faz todo sentido, né? E eu fico muito feliz que seja assim também, né?
mas a nossa taxa, graças a Deus, de recuperação, né, dos pacientes pelo motivo que eles vêm para UTI é muito maior do que os pacientes que não evoluem bem e acabam falecendo.
E como é que é, como é que é a cabeça do médico, doutor, o coração do médico, quando dá errado, digamos assim, quem é que tu precisa fazer terapia ou chega um ponto que pra ti é normal?
Muito normal,
assim, como é,
né?
Que é?
Isso que dizem que, tipo, o médico tem que se adequar, enfim, a gente nunca encara o desfecho ruim como normal. Eu não conheço nenhum colega até hoje que não ficou chateado por ter perdido um paciente, né? Por ter acontecido aquilo. Então, normal não é, acontece, né, no nosso dia a dia. Claro que a gente não pode ficar deprimido na cama, né, por cada paciente que a gente perde, porque tu tem que levantar no outro dia e fazer teu plantão de novo, né? Então, não dá para viver o luto da família, mas a gente pode ficar chateado e todos esses desfechos ruins na UTI, eles também nos dão a oportunidade de sempre fazer uma análise crítica, assim. A gente fez certo, não fez certo, podia ter feito mais, não podia, quem sabe outra vez a gente tenta outra coisa, enfim. Então, assim, sempre, nunca esses desfechos ruins, eles são esquecidos, né? Ou deixados de lado. Eu acredito, assim como eu, né? E muitos colegas, a gente nunca deixa passar isso. A gente sempre faz uma análise, pelo menos mental. Olha, fiz tudo que eu podia, fiz. Tá bom, mas, né? Então, assim, ou seja, a gente nunca fica. E claro que tem casos que a gente tem envolvimento emocional. Algo, às vezes mais, às vezes menos, né? O que a gente tenta deixar num nível, entre aspas, de normalidade, né? Pra gente não sofrer tanto. Mas a gente sofre. Eu já tive casos que eu sofri, que eu chorei, que eu, enfim, que eu fiquei acabada. Mas é assim, né? Existem casos que te tocam mais, né?
Faz parte da humanidade.
É, que nem ficar afeiçoado por uma pessoa, gostar mais de um amigo ou outro, ter mais afinidade, enfim. A gente acaba vivendo isso dentro da UTI com os pacientes e com os familiares.
Sim. Né? Doutor, e agora vamos fazer isso aí vezes 500 mil. Não sei quantos foram as pessoas que morreram na pandemia aí, mas talvez eu esteja chutando alto. Eu podia ter pego essa estatística também, fui meio preguiçoso nessa pergunta.
Não, acho que foi algo entre 600 mil mortes, se não me engano, no Brasil. Eu estava olhando essa estatística no outro dia, mas eu acho que foi isso.
Me conta, então, como é que foi passar por isso 500 mil vezes, porque acho que quem estava ali trabalhando com isso acabou vivendo, né? um pouquinho de cada uma dessas vidas aí que passaram, porque, né, tava tão envolvido. Como é que foi para ti essa passagem da pandemia ali?
Foi muito ruim. Começando que no começo eu achei que todo mundo ia morrer. Todo mundo. Inclusive eu, enfim. Nossa. Eu achava que, tipo, era aquela coisa de filme, sabe? Tipo, ou que todo mundo vira zumbi, ou que acaba a Terra, sabe? Aquela coisa assim. Porque a impressão é que dava no começo, até a gente conseguir entender, saber conduzir melhor, né, e conseguir conduzir melhor, uhum. Isso é, todo mundo tem uma curva de aprendizado. Não é que a gente aprendeu uhum. no dia a dia, porque aquilo veio, né, e era novo, e sim, por mais sim. que tu olhasse tudo que estava saindo e tudo que estava estudado, era impossível ter uma atualização, assim, a gente tentava se atualizar a cada dia e o que o outro... Mas no começo foi tudo muito empírico, assim, o que o outro pensava, o que o outro via, enfim. Então, as coisas, até que elas realmente se estabeleceram como de fato, como uma estatística, digamos assim, como um dado relevante, ou como um dado correto, né? Tomou aí uns 4-5 meses, né? Então, no começo, os pacientes, primeiro, chegavam com muito ruins. Né? Porque eu acho, não sei se as pessoas tinham medo de ir ou pegou pacientes que eram já muito doentes, enfim. Então, as pessoas já chegavam muito ruim, né? E muitos morriam, a maioria morria, uhum. né? Então, a sensação que a gente tinha nos primeiros dias é que, bom, em algum momento todo mundo vai ficar doente, todo mundo vai morrer.
Não tem o que fazer.
A gente faz uma coisa, faz outra, e os pacientes não melhoram. Né? A nossa sensação era uhum. tipo daquela coisa do bichinho com inseticida, assim, que coloca o inseticida, o bichinho fica correndo, assim, fazendo, correndo até que morre, né? Então era uhum. essa a nossa sensação, que a gente fazia até exaustão, né? Eu trabalhei muitos dias, muitos meses até exaustão, e a sensação no começo era essa, né? De que não adiantava nada. Não estava adiantando nada.
Te isolou? Teve que te isolar da família? Assim?
Não, eu vivi uma vida assim, um pouco atacada, um pouco histérica, como eu digo, mas eu não ia dar conta disso, né? Me isolado da minha família, até porque hoje eu tenho uma filha que tem 7 anos, na época ela tinha 5, né? 4 para 5 anos. Então era muito difícil, mas eu tive essa conversa com meu marido, né? Na época. E a gente resolveu que a gente correria o risco juntos, né? Ou seja, eu vou vir para casa, eu vou usar máscara em todo lugar, eu vou chegar em casa, tirar roupa, botar na máquina. Eu fui tão louca, entre aspas, como todos os médicos foram, entendeu? Tomava um banho antes de sair do hospital, chegava em casa, tirava toda a roupa, botava na máquina de lavar. Detalhe, na UTI a gente não fica com a roupa da rua, né? A gente coloca uma roupa, que é um privativo, um pijama, que nem eu digo assim, que é de lá, do hospital, que fica lá, né? Mas eu chegava em casa, além de ter tomado banho lá e ter posto a roupa que eu só entrei e saí do hospital, eu chegava em casa e botava essa roupa pra lavar. E ia direto pro banho. E tomava um banho de novo. Então, assim, por muito tempo foi essa a minha rotina, né? Era uma coisa assim, se você vai dizer hoje, é completamente histérica, né? Enfim, mas eu consegui, assim, enfim, mantive essa rotina por muitos meses, né? Por muitos meses, até que a coisa começou a ficar mais tranquila ali no final de 2020. E aí a gente já sabia mais a transmissão, já sabia que aí já os pacientes a gente conseguia manejar melhor, com melhores... condições, então a coisa já estava um pouco melhor, né? Até porque a gente já sabia melhor, né? Já tinha mais informação e já conduzia melhor, né?
E alguém pegou aí na tua casa, doutora? Tu pegou? O marido pegou? A filha pegou?
Eu peguei. Eu peguei e fiquei internada, precisei do oxigênio, foi feio. Mas eu peguei na segunda onda. Eu peguei em 2021.
Ah, quando já tava mais curável.
É, quando tava mais curável, mas foi aquela cepa mais agressiva, né? Que pegou todo mundo, independente se era doente, se não era, enfim, que foi aquela cepa brasileira, uhum. né? Que foi aquela cepa que veio lá em fevereiro de 2021. E foi a cepa que ficou até que entrou a Ômicron. Enfim, foi na verdade foi a parte mais agressiva da pandemia, né? Mas aí, graças a Deus, a gente já tinha muito mais mão para conduzir, né?
E chegou o hospital lá que a doutora trabalha, chegou a ficar naquele caos, assim, que a gente via pelos lugares, de ter que botar a galera no corredor, essas coisas
assim. É assim, depende. Eu trabalhei em vários lugares, né? É, um dos lugares que eu ainda que eu trabalhei na pandemia foi no Einstein. E no Einstein não aconteceu isso, obviamente, porque é um hospital de ponta, maior da América Latina, enfim. Né? Eles abriram vários andares, improvisaram UTIs dentro dos andares de internação, enfim, mas eles têm muita estrutura, né? Eu trabalhei também no São Camilo. No São Camilo nunca, apesar da gente ter que reestruturar a UTI em mais de um lugar mais de uma vez, nunca aconteceu isso, né? Porque são hospitais particulares que têm condições, né? Monetárias de readaptar, digamos assim, né? Mas na segunda onda teve momentos que a gente usou, por exemplo, o respirador do centro cirúrgico, do carrinho do anestesista. Uhum. Né? Porque os respiradores que a gente tinha lá em uso já estavam todos usados, né? Em uso. Então, eu tive plantões que a unidade que eu assumi estava 100% em ventilação mecânica, no respirador. Uhum. Né? Uhum. Então, assim, e teve um momento ali meio tenso também na segunda onda que faltou insumos de sedação, né, para todo o país. Não foi uma coisa que faltou no público, faltou no privado, faltou em todo lugar. E a gente teve que racionar, teve que cuidar. Claro que, assim, e graças a Deus eu trabalhava em hospitais que não tinha falta, né, de insumo. Não cheguei a ficar sem, não cheguei a trabalhar nessa situação que muitos colegas, infelizmente, trabalharam, né, em alguns lugares. Mas eu trabalhei no limite, né? Do vai faltar, né? Enfim.
Doutor, e a cloroquina adiantava ou não adiantava?
Nunca adiantou. Pelo menos assim. Nunca. O São Camilo foi um dos hospitais que participou. Teve um estudo muito sério feito pelo Dr. Regis, inclusive, que ele trabalha no Moinhos Eventos aí em Porto Alegre. E o Regis Rosa, eu falo o nome dele sem problema nenhum, porque ele é um médico excelente, intensivista, sem comentários. E ele trabalha muito nessa parte científica e ele foi um dos envolvidos nesse estudo, grande estudo que teve, que incluiu muitos pacientes, né, em todas as UTIs e todos os hospitais do Brasil, né? E a nossa evidência, fazendo grupos, controle, ou seja, um grupo você dava cloroquina mais alguma coisa, o outro dava menos dose, mais dose, não dava, certo? Então foi um estudo comparativo, sério, com uma amostra considerável, né? E que nos mostrou que, igual a impressão que a gente tinha no dia a dia e na condução dos pacientes, que não adiantava. Né? Pelo menos para o paciente grave que estava lá dentro do hospital, que estava sendo conduzido dentro do hospital, não adiantou. É desses pacientes que eu consigo falar, porque tem evidência escrita e porque foi minha vivência. Né? Enfim, cloroquina é uma droga excelente para doenças reumatológicas, ponto. Né? Para o Covid não funcionou.
A ciência é implacável, né, doutora?
Então, né, a gente coloca um do lado, coloca um do outro, compara o número, acabou. Né? Enfim, se bem feito e bem conduzido o estudo, não tem o que ficar discutindo, tá ali, né?
Sim. Doutor, chegou a separar alguma história para contar da pandemia, além do que a gente já conversou aqui, alguma coisa que tu tenha visto, assim, que tu acha interessante de contar pra gente?
Assim, eu não consigo te dizer uma história em especial, né? Mas eu consigo te colocar, digamos assim, um apanhado do que eu vivi e do que eu vivi como paciente também. Eu entendo que na pandemia a gente teve muita coisa ruim, né? As pessoas doentes, morrendo, os familiares longe, a dificuldade do paciente que estava dentro do hospital, mas... Eu sou uma pessoa religiosa, né, Gabriel? Eu tenho uma religião e eu acredito que nada acontece no mundo porque a gente simplesmente acontece, né? Pra algo vem, né? Por pior que seja, né? E normalmente a gente não vê isso. E, assim, de imediato, tá acontecendo aquela coisa ruim e você diz, ah, não, mas isso está acontecendo porque é bom. Não, né? Na hora, ai, que ruim, que horror, que, né? Então, assim, eu acredito que isso, a pandemia em si, ela criou uma quantidade de médicos, né? Não são super-heróis, veja bem, mas são super-médicos, entendeu? Então, pessoas, assim, eu vi muitas vezes muitos colegas segurando a mão de pacientes, escutando, fazendo uma videochamada, ligando para a família, consolando familiares, consolando o paciente, sendo a pessoa que segura na mão na hora que o paciente, porque o familiar não está ali, né? Então, ao mesmo tempo que isso foi muito difícil, eu acho que nos humanizou mais ainda, né? Nos obrigou também em alguns momentos, mas não só a obrigação, porque eu acho que todo mundo fazia isso por compaixão, né? Então, eu acho que nos ensinou a ter muita compaixão, pelo menos na UTI. E eu vivi dos dois lados, né? Eu vivi como paciente, vivi isso como médica, né?
Como paciente, tu ficou internada no mesmo hospital que tu trabalhava?
Não, eu fui para outro hospital. Eu fui para outro hospital porque eu achei que poderia ter um envolvimento sentimental dos meus colegas, enfim. E
isso não é bom?
Eu não sei, sabe, Gabriel? Às vezes a gente acha que um pouquinho de afastamento, as pessoas não te conhecerem, não, enfim, elas fazem julgamentos mais fáceis, né? E isso, de fato, assim, né? É que nem médico cuidar de familiar. Pode até participar, mas não deve ser o médico que cuida, né? Porque ele tem um envolvimento emocional. Depois a pessoa te diz, ah, não quero fazer porque isso dói, porque isso vai me incomodar, isso vai, sei lá, eu não vou conseguir marcar tal coisa, não vou conseguir no casamento do fulaninho. E quem sabe tu vai titubear de fazer um procedimento com teu familiar ou de indicar alguma coisa, porque ele tá te pedindo isso, porque tu sabe, conhece o fulaninho que vai casar, entendeu? Separar as coisas com envolvimento emocional é extremamente difícil. Então, eu preferi ir para outro hospital que eu sim tinha referências. Tinha pessoas que eram conhecidos, meus conhecidos, enfim. Mas que eu achei que era melhor não o hospital que eu trabalhasse.
Ah, sim. Ah, uma boa. Uma boa se livrar dessa. E, doutora, a pandemia... Do jeito que a gente viveu ela e a gente sobreviveu para estar aqui, né, contando a história. Eu não vou te perguntar se tu tá preparada para uma próxima, mas eu vou te perguntar se tu acha que essa que a gente tá passando, porque ela não acabou ainda, né? Se tu acha que a gente já pode dar ela como vencido, se tem muita batalha pela frente aí.
Eu acho que a gente já pode dar por vencido, assim. Eu acho que os critérios que ficaram foram os critérios de mais políticos, assim, políticos sanitários, né? Enfim, pela quantidade de casos que ainda tem no mundo, enfim, não dá para declarar que finalizou. Mas, assim, hoje em dia, eu vou te dizer, eu trabalho numa UTI que tem 50 leitos. Essa do dia a dia.
Pô, mas isso é enorme, né?
É grande. Não é uma das maiores, mas a gente chegou a ficar com 110 leitos nessa UTI durante a pandemia.
Nossa, é muita gente.
É muita gente. É muita gente, muito médico, muita gente no plantão, é muita gente. Muita gente mesmo. E a gente hoje trabalha numa média de 40, 35, 40, 50 leitos quando tá lotado, enfim. E hoje em dia, eu vou te dizer, a gente tem o quê? 2 pacientes com Covid, se tem. Entendeu? Só para te dizer, dentro da UTI, né? É, no hospital também é uma taxa baixa o que hoje em dia tem de pacientes. E a maioria das vezes o que a gente está vendo é que o Covid não é o maior problema do paciente, né? O Covid é mais um problema daquele paciente que está internado. É, porque a maioria está com a doença que ele tem de base, né? Que a pessoa tem de base descompensada. Então, a maioria das vezes não é o Covid mais a primeira questão que está mantendo o paciente na UTI ou que está trazendo o paciente para a UTI, né? Então, eu dou como... Enfim, para mim já terminou há bastante tempo.
Doutora Juliana, eu fico muito feliz em ver que todas essas coisas que me surpreenderam ali na... quando eu fui estudar um pouquinho sobre ti, que só achei qualidade, só coisa boa, e eu te ouvindo falar, eu vejo que tudo isso é muito merecido, não sei se essa é a melhor palavra, e eu quero te agradecer muito por todo o teu trabalho, por todo o teu, apesar de não te conhecer, e a gente está se conhecendo agora nessa gravação, só de te ouvir falar, já dá para sentir o quanto tu faz isso com amor e tudo, e nos dá uma esperança de saber que as pessoas que vão cair lá sobre os teus cuidados vão estar bem tratadas. E é o que eu desejo para todo mundo, né? Que encontre médicos assim como... Eu quase te chamei de senhora, eu tô guardando para
me chamar
de senhora.
Senhora, por favor.
Não, não tem como, porque tu certamente é mais nova que eu. Mas sabe que aquela coisa do doutor dá um peso ali, né? Então, que todos que possam passar ali pelo teu dom da cura, né? Dá pra dizer isso, porque toda a tua ciência também é um dom. Que eles possam, muitos possam ter a sorte e a chance de encontrar Julianas pelo caminho. Muito obrigado pelo teu tempo aqui.
Que bom, obrigada.
Eu sei que é pequeno, que está sempre corrido, e quero te agradecer muito pela participação, faz muito tempo. Agradecer ao Dr. Guilherme de novo, que faz muito tempo que eu estou querendo falar sobre esse assunto, e agora a gente conversando assim, eu achei até, né, sempre pensei que eu tinha deixado passar, né, mas como tu mesmo falou ali, né, tudo tem um propósito, tudo o seu tempo, e hoje te ouvindo assim, para mim foi bem esclarecedor. Eu quero te agradecer mais uma vez pela 10ª vez e vou deixar então a despedida por tua conta aí, pedir para tu deixar tuas redes sociais, quiser mandar um beijo para alguém, enfim, vou deixar a despedida por tua conta, doutora, muito obrigado.
Obrigada, Gabriel, eu fico muito feliz de poder compartilhar, né, sempre compartilhar, e fico muito feliz de que as pessoas possam ver que os médicos são pessoas comuns, né, pessoas como outras pessoas, e que nós nós não somos separados, assim, do sentimento, né? A gente precisa ter essa estabilidade emocional para poder lidar, porque imagina se cada paciente que a gente se compadece com a situação, a gente vai sentar e chorar com a família. A gente não toca a vida para frente, né? Não toca nem o caso do paciente. Então, meu primeiro, assim, no meus agradecimentos, e antes de mais nada, eu sempre agradeço a Deus, né, por eu ter esse caminho muito claro na minha vida, e sempre agradecendo todo dia, apesar de um dia ruim, sempre agradecendo e pedindo para que o dia de amanhã seja melhor. Em segundo lugar, e não menos importante, eu agradeço meu marido, Felipe, porque ele foi um esteio sempre, um porto seguro, né, em toda essa questão, a minha família, os filhos dele, a meu pai, a minha mãe, enfim, parece uma coisa meio clichê, mas eles sempre tiveram ali do meu lado para me levantar e me dar força, enfim, e me tocar para frente, e me cuidaram também quando eu adoeci. Então eu agradeço imensamente a minha família. né? E sigo agradecendo todos os dias por ter eles, né, sempre do meu lado e me apoiando. E tenho aqui um elogio e um agradecimento especial aos meus colegas, todos os colegas médicos que viveram a pandemia e que estiveram na linha de frente. Então eu tenho mais uma admiração e um agradecimento por tudo que eles também fizeram, né? E pelas grandes coisas que muitos fizeram, né? Porque eu tenho certeza que todos têm uma história de esforço e de superação e de exaustão também, né, em tudo isso. Bom, e agradeço a vocês, enfim, pela oportunidade de poder dividir essa experiência, de poder compartilhar com mais e mais pessoas, né, e nos mostrar também como pessoas humanas normais que sofrem, que choram, que vivem, que riem, que são felizes também, né, E fora isso, desculpa se eu esqueci alguém, mas eu acho que são os agradecimentos mais importantes. Quem quiser, enfim, me contatar, eu tenho um site que é doutora Juliana Kleiman, tudo junto, .com.br. Lá eu tenho um blog, eu enfim, publico algumas coisas. Também tem minhas redes sociais, que eu tenho o Facebook e o Instagram. Os dois, doutora Juliana Kleiman, tudo junto, né? Tanto o Facebook quanto o Instagram. Então, lá, se o pessoal quiser me contatar, me mandar dúvidas, me fazer perguntas, me seguir, eu tento dar sempre dicas de saúde, de tratamento, de orientação. Então, se o pessoal quiser, tá lá, e eu sempre estou feliz de poder responder e ajudar as pessoas, mesmo que à distância. Foi um prazer enorme estar contigo, Gabriel, e eu espero que isso possa ajudar pessoas, possa trazer momentos bons para as pessoas escutar o que eu tinha a dizer. Obrigada.
Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.